בעזרת השם, דף זית, תתת וקריטות, עולה פסום בווינזון ובדף שלום עליכם. סמוס דף ו עמוד ב, נעתסה לניה ג'בר, שולמיהו לניה, ואמר לב יוסף. ויסר לב יוסף. במאי פליג אלה במאיר ולב יהודה, גם במלאכים וכהנים. בימוס ג'ה, אססות לדו שמן המשחה, ומוס חבזיין חזומו. ונובט המקדש דין שצ'יה, הוא שמן המשחה, הוא הזית שסגרה. Torá diz que se a pessoa pega esse azeite sagrado, que Moshe Rabbeinu fez, e unta o seu corpo, por exemplo, ele tem o castigo de careta. Agora, os reis e os Kohanim Gdolim eram ungidos com esse azeite. O que acontece? Eles foram ungidos já, e alguém ungiu eles outra vez. Não tinha mais a mitzvah de ungir. Então, disse Rabbi Meir, a pessoa que fez isso tem o castigo de careta. Disse Rabbi Yudá que não, não tem o careta. Então, fala Rabbi Yosef, qual é o motivo dessa discussão? Então, explica. Rabbi Meir Savar, Vashere Ten Mimeno Al-Zarktiv, o Melech Vekuen, Ashtazarim Nino. O Pasuk diz, a pessoa que colocou o azeite sagrado sobre alguém estranho ao azeite sagrado, tem o karet. Agora, disse Rabbi Meir, o rei, digamos, que já foi ungido, agora ele é estranho ao azeite sagrado. Não tem mais a mitzvah de ungir ele. Então, se a pessoa ungiu, ele tem o karet. Assim fala Rabbi Meir. Rabbi Yudá Savar, Bainan Adeika, Zar Mitchilato, Beat Sofo. O Melech Vekoen Meikar, Alav Zarinavo. Fala Rabbi Yudá, que não. O que é o estranho? Você não pode falar que o rei ou o Kohen Gadol são estranhos ao azeite sagrado, porque existe a mitzvah de ungir eles. É verdade que eles já foram ungidos, mas você não pode chamar eles de estranhos ao azeite sagrado se anteriormente tinha a obrigação de ungir eles com o azeite sagrado. Então fala Yudá, se a pessoa ungiu o rei, digamos que já foi ungido, ungiu outra vez com o Shemer HaMishcha, não tem o careta. Esse é o debate. Amara Vika Beredravami, Beto Letamayo, Netanya. Fala o sábio, tem uma discussão de Rabbi Meir e Rabbi Yudá, em paralelo a isso. Bat Kohen Shenisset Leisrael. Com relação a truma, somente o Kohen pode comer truma, pode ter proveito da truma, a oferenda dele. A filha do Kohen também pode comer truma. Agora, se a filha do Kohen se casa com um Israel, ela já não pode mais comer truma. Ela refere ao marido agora, ela não pode mais comer truma, uma vez que o marido não pode. O que acontece se ela come? Então, fala a Braita, Ve'achlav betruma, meshalemet et hakeren, ve'na meshalemet et hachomesh, umitata bestrefa. Se um judeu comum, é um zar, estranho a truma, comeu truma, ele tem que pagar pelo que ele comeu, e pagar uma multa de chomesh, 25%, para o Kohen. Fala aqui a Braita, se a filha do Kohen se casou com Israel, ela não pode mais comer truma, mas se ela come, ela não é como um zar, estranho a truma. Na prática, ela tem a santidade do Kohen ainda. Filha do Kohen. Então, ela tem que pagar pelo que ela comeu, porque na prática ela estava proibida, ela se casou com Israel. Mas ela não tem que pagar a multa. A multa refere a alguém que é estranho a truma. Ela não é estranha a truma. Se ela trai o marido, ela tem a pena de morte da strefa, da queima, como a filha do Kohen comum. Niset le'echad min apsuli, meshalemet keren vechomesh, umitata bechenek de Rabbi Meir. Fala Rabbi Meir, se a filha do Kohen se casou com um homem proibido para ela, como um mamzer, um halal, um Kohen profanado, algo assim, ela se casou com um homem proibido para ela, fala Rabbi Meir, agora ela se tornou estranha a truma. A santidade dela foi profanada, ela é uma halalá. Se ela come truma, ela tem que pagar pelo que ela comeu, e também a multa de 25%. Se ela trai o marido, ela tem a pena de morte da forca como uma judia comum. Não é mais considerada como a filha do Kohen. Perdeu essa santidade. Assim disse Rabbi Meir. Então é como a gente falou antes, do caso do Shemen HaMishcha. Farbi, na prática agora, a filha do Kohen se profanou. Então ela é estranha a truma. Assim como se o rei foi ungido, na prática agora ele é estranho ao Shemen HaMishcha. Ele é zar. E quem ungiu ele tem o careto. Vachachamim, o Brim fala, Chachamim era Biudá. Achatzu veachatzu mexeremet hakeren, vena mexeremet hachomesh umitata bestrefa. Fala Biudá, como antes também. Você não pode falar que a filha do Kohen se tornou estranha a truma. Ela é filha do Cohen. Ela podia comer trumá. Mesmo que ela se casou com alguém proibido para ela falar e mudar, ela não é considerada estranha a trumá. Então, ela não tem que pagar a multa por comer trumá. Não paga os 25%. E se ela trai um marido, ela tem a pena de morte da Strefá como uma filha do Cohen comum. Mesma discussão do que o caso do Shemen HaMishra, fala que você não pode falar que o Kohen Gadol, ou o rei, eles são estranhos ao Shemen HaMishra depois que eles foram ungidos, se originalmente a mitzvah era de ungir eles com o Shemen HaMishra. Amare você, fala você, machloket benetinat Shemen HaMishra u beshinu yedeshanina, aval netinat de ama devra kol kazait. Voltando de passagem ao que a gente viu no shiur passado. Vimos uma questão na Braita. Quando a gente fala, a pessoa que ungiu alguém com Shemen HaMishra, ele tem o karet. Quanto de azeite tem que ser colocado sobre o outro para que a pessoa tenha o karet? Então, fala de Meir, qualquer quantia, mesmo uma gota. Fala de Udá, somente um kazai no mínimo, mais ou menos 30 gramas no mínimo. Fala de você, isso é só nesse caso. A discussão é só nesse caso, como a gente viu no shiur passado, a associação dos psukim. Mas de modo geral, netiná, quando a Torá diz que não podemos colocar algo, por exemplo, se trata de um kazait. Aqui, Ermir fala que é diferente por causa de uma associação de psukim que a gente viu no final do shiur passado. Mas de modo geral, netiná, colocar algo sobre o outro, ou sobre alguma coisa, é no mínimo um kazait. Gufa, voltando também ao que a gente viu no shiur passado. Tanetana kamedra belazar. Um sábio transmitiu uma braita na frente de Rabi Elazar. Kol shnei eshno besach, eshno bebalissach. E kol sheno besach, eno bebalissach. Isso se refere ao que a gente falou. Se um judeu pega o azeite sagrado do Beit HaMikdash e unge um goi, o judeu não tem o karet. Explicou a braita. Essa braita que a gente acabou de ver. O goi que pega o Shemen HaMishra e unge alguém, não tem o careto. O goi não tem essa proibição. Então fala a Breta, o goi foi excluído dessa lei de Shemen HaMishra. Então, se o judeu unge o goi com o Shemen HaMishra, o judeu não tem o careto. O goi foi excluído, não tem a ver com o trecho de Shemen HaMishra. Quando a Torá fala, você ungiu alguém e tem o careto, não se trata de um goi. O goi foi excluído, está fora do trecho. Assim como o goi não tem a proibição de ungir alguém com o Shemen HaMishra. Então, por isso, se o judeu ungiu o goi com o Shemen HaMishra, ele não tem o karet. Amalei shapirka amart, lo yisaktiv, o kribei lo yassir. Fala Belazar, faz sentido dizer assim, o pastor fala lo yisar, com duas letras yud, e é como se a Torá estivesse dando uma dica a lo yassir, que também tem duas letras yud, associando entre a pessoa que unge e a pessoa que é ungida. Então o goi que não tem a proibição de ungir, se ele foi ungido, não causa o careto. Tane Rav Hananya kamede Rava. Fala Rav Hananya uma braita na frente de Rava. Minay lekohen gadol shenatan mishemen hamishcha she'al roshu venatan al bnei me'av. Minay shehu chayav. Fala braita. O kohen gadol foi ungido. Ele tem azeite sagrado na cabeça dele. Se ele pega esse azeite e passa no corpo, ele tem o careto. Da onde a gente aprende isso? Shinemar al-Bsar Adam lo yisach. A Torá fala de forma geral. Al-Bsar Adam. Não passa o Shemen HaMishra na carne da pessoa. Isso inclui o Kohen Gadol que pegou a Shemen HaMishra e passou no corpo. Amale Ravacha Bedrava Ravacha falou, sabe, mas na Medetânia, qual é a diferença desse caso, do Kohen Gadol, e o outro caso da Braita? Kohen Shesach Beshemen Shem Truma, Ben Bito Israel, Mitagel Bo, Veno Choshesh. Tem uma pessoa que é Cohen, ele recebeu óleo de truma, digamos, azeite de oliva de truma, ele passou no corpo. Ele tem um neto, que é Israel, filho da filha dele, Israel, a filha se casou com Israel. Esse neto, outro Israel, pode vir e abraçar esse Cohen, mesmo que ele tenha azeite de truma no corpo, podem abraçar ele. Não, não temos que ter o receio que esse que abraçou está tendo proveito de trumá. Então, qual é a diferença desse caso? O Kohen Gadol que pegou o azeite da cabeça do Shemen HaMishra e passou no corpo. Damar lhe respondeu: Hatam ometo bo ki haleluktiv. Kevan de halele haatril. אבל גם שמן משחה כתיב, כי נזר אלוקיו עליו שמן משחה קרי רחמנה. דף אגב, דאיתי עליו, לא איתכי. אספליקה דיפרנסה. סביבת התורה, כואנדו התרומה היא עוזדה, פרומוזו פסואל, אלא פרדיה סנצ'ידאג'י. Então, se o coelho pegou o óleo de trumá e passou no corpo, esse óleo se tornou óleo comum. Então, alguém pode vir abraçar ele, mesmo que vai ter proveito desse óleo, não tem problema. O óleo da trumá perdeu a santidade depois que o coelho fez uso pessoal. Mas, no caso do Shemen HaMishchá, a Torá não fala assim. Fala que Nezer, Elokav, Alav, mesmo depois que o azeite foi colocado na cabeça do Kohen Gadol, o Shemen HaMishchá, continua com santidade. Por isso, se o coelho pega o Shemen HaMishchá e passa no corpo, pegou algo santificado para uso pessoal, ele tem o castigo de careta. Mesmo que é o Kohen Gadol ou o rei. Continua. Alelu chayavim azdunu vechule. Ktane, chus mimetame, migdash vekodashav. Vimos várias vezes já o que disse a nossa Mishnah. Tem pecados natura, que se a pessoa peca bemezid, ele tem o karet, bechugue, ele tem que trazer o khatat. E a Mishnah fala que Tumat Migdash Vekodashav é diferente. Tumat Migdash Vekodashav é quando a pessoa entra impuro no Beit HaMikdash ou a pessoa impura come um sacrifício. Pergunta, Mimai Mapikle, qual é a diferença entre Tumat Migdash Vekodashav e outras proibições? Noach Katani, Chutz Mimetame Migdash Vekodashav, Shem Evi Hashem Talui. Explica com relação a Hashem Talui. Explicando melhor. Tem proibições que se a pessoa peca bemezit, sabendo do pecado, ele tem o karet. Se ele não sabia do pecado, bechugue, ele tem o khatat. Se existe uma dúvida se ele pecou ou não, uma dúvida se ele tem que trazer o khatat ou não, ele traz o Hashem Talui, um outro sacrifício. Fala Mishnah, não com relação a tomar o Migdash Vekodashav. Se a pessoa entra impuro no Beit HaMikdash bemezit, ele tem o karet. Bechugue, ele traz um khatat, mas não é o khatat comum. É o Kurban Olev Yoret. Isso é na categoria do Hatat, mas é diferente. Porque é um sacrifício que depende da riqueza da pessoa. O rico traz mais, o pobre traz menos. Então, fala a Mishnah, se existe uma dúvida se a pessoa tem que trazer o Kurban Olev Yoret ou não, ele não traz o Hashem Talui. O Hashem Talui é só se existe uma dúvida se ele tem que trazer o Hatat comum. Da Venit Nenami, Chusmi Mishavar, Alav Yom Kippurim. Pergunta, se a Mishnah quer trazer casos que a pessoa talvez pecou e não tem que trazer o Hashem Talui, tem outro caso, a pessoa talvez pecou antes do Yom Kippur, passou o Yom Kippur, ele foi perdoado, depois do Yom Kippur, ele não tem que trazer o Hashem Talui, por que a Mishnah não traz esse caso? Namar esta kish tiktan eicha deite lechetei verachman apatri. אבל לא יום הכיפורים, לא יתלחתי. תקעקב עלי. פארי יש לקיש כינאו. המשנה לא מתרזה את זיקה זו. הוא אסון תודה משנה, כאן הפסוע, תביסטיו פקדו אינדה. אם איזו נעשי נאום תרזו השם תלוי. כמו נוקב לתומת מקדש וקודשה. סי הפסוע פקו אינג'ס דו יום כיפור, פסו יום כיפור, הוא פקדו דיזפרסיו. הוא יום כיפור פרדו אוי סי פקדו. אינטאו פקד לא איזיסט שמי, זה קלר כאילו לא מתרזה השם תלוי. Assim falou Reish Lakish. Rabbi Yochanan amar de Mevaet. Fala Rabbi Yochanan que não. A Mishnah não trouxe esse caso do Yom Kippur, porque essa lei se aplica sempre. Ou seja, de que amar en Yom Kippurim, mechaper. De yalder ben bat Yom Kippurim, baile em tuya shantalui. Fala Rabbi Yochanan, nem sempre o Yom Kippur causa o perdão. Se a pessoa pecou antes do Yom Kippur e disse que não acredita que o Yom Kippur tem o poder de causar o perdão. Fala meu Hanan, Yom Kippur não causa o perdão para ele. Então mesmo depois do Yom Kippur ele vai ter que trazer o Hashem Talui. Por isso a Mishnah não trouxe esse caso de Yom Kippur, porque vai depender da atitude da pessoa, da fé da pessoa. Assim respondeu Rabbi Hanan. Vereish Lakish, Reish Lakish não falou assim, por que não? Savar mevaet nami mechaper alei Yom Kippurim. Fala Reish Lakish, mesmo que a pessoa não acredita que Yom Kippur causa a kapará, causa o perdão, o Yom Kippur causa o perdão para ele também. Então conforme Reish Lakish, a Mishnah poderia ter mencionado esse caso, que depois do Yom Kippur ele não tem que trazer o sacrifício. A Mishnah não mencionou, porque não se trata desse tipo de assunto que o pecado já desapareceu. O Beplukta, a mulher traz uma discussão parecida. Haomer loit kaper li hatati. A pessoa, ele pecou, tem que trazer o hatat. Ele diz que não acredita que o hatat causa kapara. Abai amar, enam mechaperet, rav amar mechaperet. Fala Abai, ele não acredita que o hatat causa kapara? O hatat não causa kapara para ele? Fala que sim causa. Por quê? Explica. Echad amar lo tikrav de kulam lo pligi de lo mechaperet. Dirtivi akrivo todo irtsono. Se a pessoa não quer sacrificar o hatat, não está de acordo, e sacrifica o mesmo assim, é claro que o hatat não serve para o perdão dele. A Torá fala irtsono. A pessoa tem que aprovar o sacrifício de hatat para que ele receba a kapara. Que pligi de amar tikrav velo techaper. A discussão entre Abai e Rava é que ele aprova, sacrifiquem o hatat, mas ele não acredita que o hatat causa alguma capará. Abai amar, ele me rapé, de amar outro rapé, fala Abai, ele não acredita que o hatat causa capará, ele está desconectado do hatat. O hatat não causa capará para ele mesmo. Rava amar me rapé, falava que sim causa o perdão, a expiação, queima de amar tikrav, capará me meila ater. Porque, uma vez que ele aprova que o hatat seja sacrificado, mesmo que não acredita ou sim acredita, farava, o hatat funciona. Uma vez que ele aprova o sacrifício, o hatat já vai funcionar para causar a capara dele. Porém, veada beirava, Rava no final voltou atrás e concordou com Abaye que o hatat nesse caso não causa a capara. Por quê? Que detalhe é por causa da beraita. יכול להיות יום הכיפורים מחפר על שווים ועל שן שווים וזהו כשווים אינם שווים נסקוינסר. Pergunta, será que o Yom Kippur causa capará em qualquer situação? Vedino, temos raciocínio lógico. O Mahadad Vasham mechaprim, Yom Kippurim mechaper. O Hatat e o Asham causam a capará, Yom Kippur também. Então o que? Mahadad Vasham en mechaprim era la shavim, af yom kippurim en mechaper era la shavim. O Hadad e o Asham não causam a capará em qualquer situação. Então faz sentido falar que Yom Kippur também não. Vamos ver o que significa isso na sequência. Mas fala para ele, alô, não tem prova do Hadad e do Asham para Yom Kippur. Ima Marta, Behadad Vasham, Shem Mechaprim ala Mezit Keshogei. Tomar Yom Kippurim, Shem Mechaper ala Mezit Keshogei. Você não pode trazer uma fonte do Hatat e do Asham para o Yom Kippur. O Hatat e o Asham só causam a capará se a pessoa pecou, bechoguei, sem saber do pecado. O Yom Kippur, mesmo se a pessoa pecou de propósito. Então, pode ser que o Yom Kippur tenha um poder de capará maior do que o Hatat e do Asham. Então, fala a verdade, talvez o Yom Kippur causa capará em qualquer situação. Vamos tomar ah halak. Por isso eu falo para ele que não, o pastor diz ah, uma linguagem que limita, para limitar a capará do Yom Kippur. Tem situações que causa capará, tem situações que não. Pergunta mais shavim versus en shavim. O que significa isso, shavim e en shavim? A Breda no final fala Yom Kippur não causa capará se é en shavim. O que é isso? E lema shavim shogek, lo shavim mezit. Talvez você vai falar, o caso mais leve, Shavim, é quando a pessoa pecou sem saber do pecado. Lo Shavim é quando a pessoa pecou de propósito, e o que por não causa capará disso, talvez você vai falar assim, fala que não. Haktani lo imamarta bechatat v'asham v'chulei. A Beta falou claramente não assim. A Beta disse que o Yom Kippur causa capará mesmo que a pessoa pecou bemezit. Então não pode ser que essa explicação de Lo Shavim. Ela... Que há de Ula Marebeu Hanan, então talvez a explicação é como outra coisa que disse Ula em nome de Rebeu Hanan. Achar Helef veio Frish Korban veio Mirdatu veio Hazarbo. Seguinte situação: o sujeito ele comeu sebo, ele tem que trazer o sacrifício de Hatat, ele santificou o animal para o Hatat. Depois, ele abandonou o judaísmo e depois ele se arrependeu. Faraó sábio, Oiveni Traidahe, uma vez que ele abandonou o judaísmo, nesse interim, esse Hatat não podia ser sacrificado naquele momento. Foi rejeitado. Não podemos sacrificar um Hatat de uma pessoa dessas. Então, esse Hatat foi rejeitado e se invalidou. Mesmo depois que ele se arrepende, o Hatat não pode ser sacrificado. Ele vai ter que santificar um outro Hatat. Então, sugere que a Gemara uma explicação. Também no caso do Kippur, que falou a Braita. Talvez a explicação da Braita é o seguinte. A pessoa, ele pecou, abandonou o judaísmo. E chegou Yom Kippur. O Yom Kippur não causou a capará dessa pessoa. Depois do Yom Kippur, ele se arrependeu e ele quer voltar atrás. Quer fazer tshuva. Talvez o que a Braita veio falar, uma vez que esses pecados dele diante do Kippur não foram perdoados no Yom Kippur, porque naquele momento ele tinha abandonado o judaísmo, então talvez esses pecados são definitivos e não tem como perdoar mais esses pecados, nem mesmo no próximo Kippur. Uma vez que passou o Yom Kippur, esses pecados não foram perdoados, talvez esses pecados não tenham como ser perdoados mais, nem mesmo no próximo Kippur. Fala que não. Neideit Rekorban Gavra Bar Kaparau. Falaram aqui, não. Uma coisa é dizer que o sacrifício de Hará se invalida porque foi rejeitado. Outra coisa é falar que a pessoa não tem mais como receber a capará de um pecado, mesmo que ele fez tshuva. É claro que ele tem como receber essa capará. Ele já se arrependeu, chega o próximo Kippur, mas isso vai ser perdoado. Então o que disse a Breda aqui? Yom Kippur não causa capará em todos os casos. Ela shavin de amar e rapera lá e hatati, shen shavin de amar lote rapera lá e hatati, shmamina. Te explica que disse a Braita é: se a pessoa acredita na capará do Yom Kippur, o Yom Kippur causa capará. Se não acredita, não. E falou a Braita: no caso do sacrifício de hatati do Hashem, o hatati do Hashem só causa uma capará também se a pessoa acredita na capará. Se ele acredita que o Hatat e o Hashem causam esse perdão, essa expiação, aí funciona. Se não, não. Falou a Breda, talvez o Yom Kippur é diferente, aí trouxe a Breda da palavra Ah, que limita, que é a mesma coisa no caso do Yom Kippur. Se a pessoa não acredita no poder de perdão do Yom Kippur, o Yom Kippur não perdoa. Então, por isso Rava voltou atrás. Rava concordou com a Baia que o sacrifício também só causa a capará se a pessoa acredita na capará. Urmini pergunta contra isso. Yahol loye Yom Kippurim mechaper, ela ashritanabo, velo asabo melacha, ukrome kreakodesh. Fala, Breda, será que Yom Kippur só causa capará se a pessoa jejuou, a pessoa não fez trabalhos proibidos e a pessoa rezou direitinho? Lomitanabo vesabo melacha, velo kreome kreakodesh, yahol loye Yom Kippurim mechaper, será que se a pessoa não fez nada disso, o Yom Kippur não causa o perdão? Talmud Omar Yom HaKippurim Hu Mikol Makom. Falou, o Pasuk Torá generaliza Yom HaKippurim Hu, generalizando, causa capará. Mesmo se a pessoa não jejuou, mesmo se a pessoa fez trabalhos proibidos ou não rezou. Vitarvam Stam Sifrau Vekash Anadad. Pergunta. A primeira braida disse de Ar que limita a capará do Kippur. A segunda braida trouxe a Yom HaKippurim Hu, que generaliza. Yom Kippur funciona em qualquer situação. É uma contradição das duas Braitot. O problema é que as duas Braitot estão no livro de Braitot de Sifra e não tem o nome de nenhum sábio. Normalmente as duas Braitot vão com o Rabi Yudá. Está no Sifra da Rabi Yudá. Então seria uma contradição. Amarabai fala abai. Lokasha harebe liba de Rabi Yudá. Harebe liba de Dê. Fala abai. Nesse caso, uma Braitot vai como uma opinião. Rebi em nome de Rabi Yudá. Outra Braitot vai como Rebi só. Detalhe como temos uma outra braita. Rebbe Omer, kol averot shebatorá, ben asat tshuva, ou ben lo asat tshuva. Yom HaKippurim mechaper. Fala Rebbe, com relação a qualquer pecado, mesmo se a pessoa não fez tshuva, não se arrependeu do pecado, o Yom Kippur causa o perdão e a capará. Com exceções. Chutz miporek or, se a pessoa abandonou a obrigação das mitzvot. O Megalê Parimba Torá, se a pessoa ele desrespeita a Torá. O Mefer Brit Basar, se a pessoa ele puxa a orla, o prepúcio, para parecer goi, para parecer que não tem Brit Milá. E o Kippur não causa capará dessa pessoa nessa situação. Shema Zatjuvá, e o Kippurim Mechapé. Vem lá, ele é o Kippurim Mechapé. Se a pessoa fez tchuvá disso, deu Yom Kippur causa capará. Se ele está no Yom Kippur e ele abandonou a obrigação das mitzvot, etc., que a gente falou, então Yom Kippur não causa capará. Então, se vem de Rebbe, de Yom Kippur, ou Yom Kippur causa capará em qualquer situação. Essa é a opinião de Rebbe. A outra breve que traz de ar, que limita, vai como o Rebbe Udá. Como a gente falou antes, conforme o Rebbe Udá, se a pessoa não acredita na capará do Yom Kippur, o Yom Kippur não funciona. Mas Rebbe discute. Rava amar Rav e ha Rebbe. Falava, as duas breves vão como o Rebbe. Então Rava discute com essa... essa resposta que a gente viu. Ali vai de nafsh. O modelo Rebbe be averod yom kippurim gufe de lo mechaper. Falava. As duas bretas vão como Rebbe. Uma breta limita, outra breta generaliza. Por quê? Falava. Se a pessoa pecou no próprio Yom Kippur, então Yom Kippur não causa capará desses pecados. Se a pessoa, ele transgrediu as proibições do Kippur, ele não jejuou, ou ele fez trabalhos proibidos, então Yom Kippur não causa capará desses pecados que tem a ver com as proibições do Kippur. Isso é a primeira breta. A segunda breta diz que o Yom Kippur causa capará de qualquer pecado, com exceção dos pecados que tem a ver com o Yom Kippur. Assim disse Rava. Explica. Deilot emahe. Um apoio para isso. Kare de Yom Kippurim le Rebbe. Kema de bechol shata veshata. Mechape eche mashkachatla. A Torá diz que a pessoa, ele transgride o Yom Kippur, ele tem o castigo de careta. Falava, se o Yom Kippur causa capará dos pecados também do Yom Kippur, em que situação ele vai ter o careta? Ele pecou, logo depois do Yom Kippur causa o perdão disso. Então falava, tem que ser que o Yom Kippur não causa o perdão de pecados que tem a ver com o Yom Kippur. Fala que não. O Maikushia. Dilma de avat avita kuleleia o beada muda shachar mit. De lá vem a mama dele caperle. Não tem uma prova daqui? O careto do Yom Kippur é, por exemplo, se a pessoa trabalhou no Yom Kippur à noite e ele morreu à noite. O dia do Kippur causa o perdão. À noite não. Ele morreu à noite com o careto. Tem a careta de leia, a careta de mama e mashkarkadá, o maikushiá. Então, os casos do careto do dia agora. Dilma beada de kaachal naama hanakte umtza umit. De loava leishout beimama de lechaperle. O dia do Kippur causa capará. Então, que situação vai ter o karet do dia? A pessoa, digamos, está comendo no Yom Kippur e morreu engasgado. Não teve tempo depois que ele parou de comer para receber o perdão. E naami de avada vita samuchishkiata hama. Ou se a pessoa está trabalhando no final do Kippur e passou o pôr do sol, ele estava trabalhando. Não teve um tempo do Kippur, depois que ele parou, para causar o perdão. Quando ele parou de trabalhar, já tinha passado o Yom Kippur. E na minha vida de ávida, vite, pasquemar alexaque, umit, delava alexou beimama de lechapere. Outro caso, ele está trabalhando no Kippur, sofreu um acidente de trabalho e morreu. Ele morreu trabalhando. Não teve nenhum tempo que ele parou de trabalhar e Yom Kippur perdoou. Então não tem prova daqui para Rava. A Gemara quer dizer que Yom Kippur também causa o perdão de pecados que tem a ver com Yom Kippur. Continua a Chachamim, homem, Ava Megadev. Voltando à nossa Mishnah. Chachamim falando na Mishnah, o Megadev, que é aparentemente a pessoa que ele amaldiçoou Deus, se ele fez isso bemezit, ele tem o karet, bechoguei, sem saber do pecado, ele não traz o Hatat. Não tem que trazer o Hatat e falar Chachamim, porque ele pecou com a fala. E do Pasuk se vê que somente se a pessoa pecou com uma se, um ato corporal, ele traz o Hatat. Pergunta mais Ava Megadev. Por que Chachamim falaram isso na Mishnah? O que isso tem a ver com o resto da Mishnah? Pulamos o parênteses. Rabanan Shameli Rebbe Akiva Detane Balov Verotane Idoni. Quem falou o princípio da Mishnah foi Rabbi Akiva. E Rebbe Akiva disse que o Idoni, não tem que trazer o sacrifício de Hatat. A gente já falou isso, vamos revisar. O Idoni é um feiticeiro que ele pega um osso de um animal e coloca na garganta e faz um feitiço. E esse osso fala. Fala, Bekiva, se o Idoni fez isso, deixou o Gek sem saber do pecado, ele não traz o Hatat. Amrulei, mas na Delomai de Korban, e tinha um direito de Maser. Falou, Hamim, para Bekiva, por que ele não traz o sacrifício de Hatat? Bemezid, ele tem o caret. Por que Bechogu, ele não tem o Hatat? Porque ele não pecou com o ato corporal. Quando o pecado aconteceu, ele não fez nada. Ele estava com o osso na garganta e o osso falou sozinho. Por isso ele não traz o Hatat. Megadev Namelei Bemezid, falou, Hamim, a mesma coisa no caso que a pessoa amaldiçoou Deus. Ele pecou com a fala, ele não pecou com o ato corporal. Bemezid, ele tem o caret. Mas Bechogu, ele não traz o Hatat. Agora vamos ver melhor o que é o Megadev, mais sobre esse assunto. Tanto numa palavra, Megadev mevi korban, huil benemar bukaret de Rebbe Akiva. Fala, Rebbe Akiva, o Megadev amaldiçoou Deus, ele fez isso bechogueg, traz o Hatat. Rebbe Akiva discute com o Hagamim. Por que disse isso? Fala, Rebbe Akiva, porque a Torá diz que ele tem o karet bemezid. Se ele tem o karet bemezid, bechogueg, ele tem o Hatat. Veomer retoissamos é porque a Breda traz esse passuco na sequência. Pergunta bem, Clalão, qual é o radertivo bem caret, maite corban? Sempre que existe o caret, Bechoguet tem o Hatat? Rebequiva diz, parece que sim. Mas, pergunta. Me apesa rumilá adertivo bem o caret, velo maite corban. Se a pessoa não sacrifica o Pesach, ou não faz brit milá, bem menzid ele tem o caret. Mas Bechoguet, ele não tem o Hatat. Ele deixou de cumprir uma mitzvah ativa. Não se traz o sacrifício de Hatat por isso. Porque Rebbe Akiva disse, o Megadev tem caret bemezid, então, forçosamente, Bechoguet, ele tem o Hatat. Por quê? Não é a regra que se aplica sempre. Não viramos a página, Ahi Kamar, isso que foi dito. Megadev mevi korban, huir veneimar bo karet, bimokom korban de Rebbe Akiva. Fala, Rebbe Akiva, quando a Torá fala o caret do Megadev, que amaldiçoou Deus, a Torá escreve isso no trecho dos sacrifícios. Kassavar migo debai mechtav caret be'alma, uchtiv caret mukom korban, shmamina maite korban. Fala, Rebbe Akiva, a Torá deveria ter escrito o caret do Megadev, junto com os outros pecados que tem o caret. Por que escreveu o caret do Megadev no trecho dos sacrifícios? Falei aqui é para nos indicar que Bechoguet ele traz o Hatat. Então, Veomer Retoissa Ata de Rabanan. A Breda trouxe esse passo Retoissa e não está claro o que isso veio dizer. Fala, Gmará. Isso veio sobre a opinião de Hachamim, que discutem com o Rabbi Akiva sobre o Megadev. Agora vamos passar para o texto do Rashi. A continuação da Gemara até está no Rabanan, tem uma Girsá, uma versão. Rashi tem uma outra versão. Rashi diz que a versão que ele tem é correta. Estamos no Rashi, no lado direito da página, na segunda linha. Então, fala a versão do Rashi. Vahri kamre lei Rabanan Rebbe Akiva. Isso que Rahamim falaram para Rebbe Akiva. Amarta megadev mevi korban, huil venemar bo karet bemakom korban. Fala, Raim, para Rebbe Akiva, o que você disse? A Torá fala o caret do Megadev no trecho dos sacrifícios. Fala, Raim, misavar Megadev de kran haino mevarech et Hashem. Megadev haino oved avodah zarah. Fala, Raim, você, Rebbe Akiva, disse, a pessoa que amaldiçoou Deus, Bechoguet traz o Hatat, porque a Torá escreve o caret, nesse caso, no trecho dos sacrifícios. Fala, Raim, que não. O caso de Megadev, que a Torá fala no trecho do sacrifício que tem o caret, não é a pessoa que amaldiçoou Deus. É a pessoa que serviu idolatria. Então, para Ramim Rebbe Akiva, a Torá não fala que se a pessoa amaldiçoou Deus, ele tem o caret no trecho do sacrifícios, para que Rebbe Akiva deduza que Bechoguet ele traz o Hatat. A Torá fala Megadev, é a pessoa que serviu idolatria. Que sim, Bechoguet traz o Hatat, mas se a pessoa amaldiçoou Deus, Bechoguet não traz o Hatat, fala Chachamim. Ela caret me mevarechet Hashem minaleu. Então, pergunta: aonde a gente aprende que a pessoa que amaldiçoou Deus bemezid, ele tem o careto? Então, k'tiv bemevarech et Hashem ish ki karet elokav venasah cheto veimar bepesach cheto isam haishahu mar elan karet afkan karet. Então, continuou a Braita. A Torá fala no caso que a pessoa amaldiçoou Deus, retou e sai, ele vai carregar o pecado. No caso do Pesach, também a Torá fala isso. E lá o castigo é o caret, a gente aprende por associação, por Gzera Shavá, que também no caso que a pessoa amaldiçoou Deus, bemezid, ele tem o caret. Por isso a Braita menciona retou e sai, por causa desse final. A gente pulou várias linhas. Estamos na linha que começa com Issa, Male Alan Karet, Afkan Karet. No final da linha, Tanu Rabanan. 10 linhas de cima do Daf. Tanu Rabanan fala a breta. Et Hashem o Megadef. Voltando a essa questão, o que é o Megadef? Isse ben Yudá Omer, que Adam Omer le Haveru, Girafta que Arav e Hissarta. Kassavar Megadef e Varech et Hashem. Fala Isse ben Yudá. Megadef é a pessoa que fala mal de Hashem ou amaldiçoa Hashem. Como se ele fala, lo aleno, que Hashem não é onipotente. Rebezá ben Azaria omer, que Adam omer le haveru, girafta que ará, velo chisarta. Kassavar Megadef, aí não vê da Vodazera. Fala Rebezá ben Azaria que não. Megadef é a pessoa que serviu idolatria. Ele acredita em Hashem, acredita... Não falou mal de Hashem. Simplesmente ele acha que ele tem que servir idolatria para ser favorecido. Esse é o Megadef. Tem ainda como outra breta sobre isso. Eta Hashem o Megadef. Rabiazá ben Azaria omer beoved avodazara. Katur medaber. Fala Rabiazá ben Azaria. O Megadef é o que serviu idolatria. Vachachamim omrim. Lo ba katuf ela liten karet le mevarech Hashem. Vachachamim que não. O Megadef é aquele que amaldiçoou Hashem. Matin de fala Mishnah. יש מביאות קורבן ונאכל, ויש מביאות קורבן ולא נאכל, ויש שאינן מביאות. Então, essas próximas Mishnayot vão ser tratadas da Yoledet, até o final do capítulo no Daf de amanhã. Então, uma pequena introdução. A Torá nos diz, se a mulher deu à luz, ela tem um período de impureza. No final desse período, para ela se purificar, ela tem que trazer dois pombos como sacrifício. Um para Olá e um para o Hatat. O Hatat é comido pelo Kohen e a Olá é toda queimada. A situação é a seguinte. A pessoa, ele tem como trazer um sacrifício de Olá, mesmo que ele não está obrigado. Ele pode trazer Olá Nedavá, um sacrifício de Olá voluntário. O Hatat não. Não é possível trazer um Hatat se a pessoa não está obrigada. O que acontece se a mulher deu à luz? Existe uma dúvida se o que nasceu obriga ela ao sacrifício ou não. Então ela não tem como trazer o sacrifício de forma normal, porque talvez ela esteja isenta dos sacrifícios. A Olá ela pode trazer, ela pode dizer, se ela está isenta, ela vai trazer a Olá como voluntária. Mas o Hatat, pode ser que não é Hatat. Se ela está obrigada, é Hatat. Se ela está isenta, ela não é o Hatat. Então, o que a gente vê na Mishnah é com relação ao Kohen. O Kohen, ele pode comer o Hatat que ela trouxe. Mas, se existe uma dúvida se é Hatat ou não, o Kohen não pode comer. Quando o pássaro, ele é abatido para o sacrifício, o Kohen não abate com a faca, com a shrita. Ele abate com a unha, faz a melika. A Torá diz, se é o Hatat, o Kohen come. Mas se não é o Hatat, ele não pode comer. Esse pássaro não foi abatido da forma normal. Não teve shrita. Então, se o que nasceu é um bebê normal, por exemplo, então ela traz os dois pássaros, a Olá é queimada, o Hatat é comido pelo Kohen, com exceção do sangue que é sacrificado, o Hatat é comido pelo Kohen. Mas se existe uma dúvida se o que nasceu obriga ela ao sacrifício ou não, vamos ver casos agora, o Kohen não pode comer esse Hatat. Talvez não é Hatat. E o Kohen não está proibido de comer. O único pássaro do sacrifício que o Kohen come é o Hatat. Então, fala a Mishnah, tem situações que a mulher traz os dois pássaros e o Kohen come o Hatat. Tem situações que ela traz os dois pássaros e o Kohen não come nada. Tem situações que ela não traz os dois pássaros. Explica a Mishnah. Meviot korban venechal. Os casos que o Kohen também come. Hamapet kimin behemah chayav veov diver amimi. Falimi. Além do caso normal, nasceu um bebê sadio, Baruch Hashem, o Kohen vai comer o khatat. Mas falimi, se nasceu algo que parece um animal ou um pássaro, a mulher traz os dois pássaros e o Kohen come o khatat. Falimi, isso que nasceu obriga ao sacrifício. Falachamim que não. Somente o que nasceu parece um ser humano, obriga ao sacrifício. Se o que nasceu não parece um ser humano, parece um animal, não obriga ao sacrifício. Primir diz, o que nasceu da mulher, mesmo que pareça um animal, na verdade é um ser humano que parece um animal. Se na prática é um ser humano, obriga ao sacrifício. Falachamim que não. Se não parece um ser humano, não está na categoria de um Vlad, e não obriga ao sacrifício. Hamapelet sandal. Se o que nasceu se vê que provém de um ser humano, mas é um feto todo amassado, lole. Oxilia, ou se saiu a placenta com o feto decomposto. Oxapir merukam. Ou se nasceu um volume de pele que tem o formato de um feto, mas saiu só esse volume de pele. Ou se Deus nos livre, o bebê nasceu despedaçado. Ou o caso da escrava, onde haver na sequência o caso da escrava. Em todos esses casos, o que nasceu está na cara que provém de um feto humano. Então a Yoledet, que deu a luz, traz os dois pássaros e o Kohen come o khatat. Velo meviot vena nechalot. Esses são os casos que a Yoledet traz os dois pássaros e o Kohen não come nada. Hamapelet venha dua maipila. Se existe uma dúvida se o que nasceu obriga aos pássaros ou não, se uma dúvida se ela está trazendo o khatat ou não, talvez ele está isento do khatat, ela não tem como trazer o khatat, o Kohen não come. Vestena shim sheipilo achavim min patur vachavim min chová. Ou se duas mulheres deram a luz, digamos, deram a luz no escuro, saiu de uma um bebê normal, da outra algo que está isento do sacrifício. A gente não sabe quem é que deu a luz ao bebê normal, quem é que deu a luz ao o que não está obrigado ao sacrifício. Então, fala a Mishnah, quando a primeira vem trazer os dois pássaros, o Kohen não pode comer, porque talvez ela deu a luz ao que não está obrigado ao sacrifício. É a mesma coisa quando a segunda traz. Então o Kohen, nesse caso, não vai poder comer nenhum dos pássaros. Amar Abiyosi, fala Abiyosi, Eimatai, Bisman Shalchu, Zela Mizrach, Zela Marav. Avalim Ayushtem, Undot, Shtem, Meviot, Korban, Venecha. Fala Abiyosi, que depende. Se cada uma veio trazer sozinha os pássaros, realmente é, como a gente falou, o Kohen não vai comer. Mas se as duas vêm trazer juntas os pássaros, o Kohen pode comer um pássaro. Um Zera Gmará, como isso é feito? Eushem Meviot, esses são os casos que a mulher não traz nenhum pássaro. Hamapelet Shapir Male Mai, Male Dam, Male Gininim. Se o que saiu do ventre é um volume de pele com água dentro, ou com sangue, uma bolsa de sangue, ou Gininim, outras substâncias coloridas, ela não traz nenhum pássaro, isso já é demais, já não está na categoria de Vlad. Hamapelet Kimin Dagim Behagavim Shkatsim Ormasim. Se o que sai do ventre parecem como um peixe, ou um gafanhoto, ou um réptil, ou um inseto, não se traz nada. Hamaperet Omarbaim. Se a mulher perdeu a gravidez até o dia 40 da gestação, nesse momento não é considerado Vlad. Deu Tzedofen. Fala Tanakama, se o bebê normal nasceu, mas de cesárea, não se traz pássaros. Não vai lembrar por quê. Ebishmon Mechev Deu Tzedofen. Fala Ebishmon, mesmo que o bebê nasce de cesárea, a mãe traz os dois pássaros. Fala que não é Shifra Minal. A Mishnah mencionou o caso da escrava, a gente não explicou. Só que a Mishnah veio dizer que se um judeu tem uma escrava goiá, Shifra Knaanit, e ela deu a luz, ela tem que trazer os dois pássaros. Então, Minalan, Detanan, Abraita. Bnei Israel, ele era Bnei Israel, Giore de Shifra Minai, Tamudo Marisha, escritura generaliza, a mulher traz os dois pássaros, inclui uma escrava goiá que pertence ao judeu. Por que a Mishnah tem que dizer isso? Qual é a novidade disso? A pergunta é a seguinte: o Eved Knani e a escrava Goiá, como a gente sabe, estão obrigados a todas as mitzvot que uma judia está obrigada. Mitzvot Shazman Gramai estão isentos, outras mitzvot e proibições estão obrigados, como uma mulher. Uma judia normal está obrigada aos dois pássaros quando ela dá a luz. Então, por que eu tenho que enfatizar na Mishnah que a escrava Goiá também está obrigada? Se o escravo goi está obrigado a todas as mitzvot, que uma mulher judia está obrigada, já sei que a Shifra Knanit está obrigada aos dois pássaros. Fala que não, tem uma novidade aqui. Sagada da Ramina, que amrin al kol mitzvah shaisha ha'ebed ba, ebed chayav ba, hanemini bedavar shave ben isho ben isha. Aval yoledet ben ashim ita, ben ashim leita, eima lo techayav shifra, ach ita la shifra. Fala que não, tem uma novidade. Eu poderia pensar errado. Isso que a gente fala, que o escravo goi, ou a escrava goiá, Eved Knanit, Shifra Knanit, estão obrigados às mitzvot, que uma mulher judia está obrigada. Eu poderia pensar que isso é só, que a escrava goiá está obrigada a todas as mitzvot, que o escravo goi também está obrigado. Eu poderia pensar que o escravo goi e a escrava goiá tem que ter a mesma lei. O escravo goi nunca vai trazer dois pássaros por ter dado a luz, naturalmente. Você poderia pensar que a escrava goiá também está isenta? Fala, Mishnah, aqui está obrigada. Uma coisa é a escrava goiá, outra coisa é o escravo goi. Eu me vi em Corban, me rolei, Mayavde. A Mishnah trouxe um outro caso. Duas mulheres deram a luz. Digamos que deram a luz no escuro. Uma deu a luz a um bebê normal. Está obrigada aos dois pássaros, um para o lá, um para o catá. A outra deu a luz a algo que não obriga ela a nada. A gente não sabe quem deu a luz ao quê. Então, falou rabioso, tem uma situação que o Kohen vai comer um dos pássaros para o Hatat. Mayavni, qual é a situação? Então explica, Maitin, Tarvai, Uchad, Kurban, Badai. Vechatat, Ov, Safeko, Umatni. As duas devem ir juntas para o Betamilhaj com os pássaros. Cada uma vai sacrificar o pássaro para o Olá. Podem sacrificar mesmo que estão isentas. Agora, vão trazer um pássaro e vão falar: se a primeira está obrigada ao Hatat, Hatat Aof, esse pássaro é dela, é o Hatat dela. Mas a segunda está obrigada ao Hatat Aof, então o pássaro é o Hatat dela. Nesse caso, com certeza, esse pássaro é Hatat de uma delas e o Kohen pode comer. Pergunta o Mitre Rabi Yossi Tna: como a gente pode falar que assim disse Rabi Yossi? Beatnan, pergunta da Mishnah na frente. Rabbi Shimon Omer, Mevim Shneem, Hatat Achat. O caso é que tinha um pedaço de gordura e um pedaço de sebo. Uma pessoa comeu um pedaço, a outra pessoa comeu outro pedaço. A gente não sabe quem comeu o quê. Então, um deles tem que trazer o Hatat por ter comido o sebo. Fala Rabbi Shimon, eles trazem um animal e dizem: se o primeiro comeu o Hatat, o Helev, o Hatat é dele. Se o segundo comeu o Helev, o sebo, o Hatat é dele. Vão condicionar e tudo bem. Disse Rabi Yossi, isso não é possível. Eles não têm como trazer o Hatat assim. Então cada um traz o Hasham Talui. Ama Rabi Yossi, Se bem que conforme Rabi Yossi, essa condição não funciona. Como é que a gente pode falar no caso das duas mulheres, dos pássaros, que funciona? Amarava, Amodei Rabi Yossi, Bem Mechusar Gabara. Explicam os sábios, aqui é diferente. São dois assuntos diferentes. O Hatat é uma coisa, os dois pássaros é outra coisa. Explica. Uma coisa é o caso do sebo. Esse que comeu o sebo tem que trazer o Hatat. A Torá fala, existe uma lei de Yediá. Ele tem que saber que ele está obrigado ao Hatat. Tem que saber que esse é o Hatat dele, para que isso valha. Então, fala para vocês, não tem como condicionar. Nenhum deles sabe quem é o dono do Hatat. Então, cada um traz o Hasham Talui. Se uma dúvida, se cada um tem que trazer o Hatat, os dois trazem o Hasham Talui. Isso no caso de um sacrifício de um pecado, que a Torá fala, o Dai Lav Hatatu. Avalach Hakimat Anashim Korban Yishtarim Be'achilat Kodashim. Dá no caso das duas mulheres, o sacrifício não é para perdoar um pecado. O sacrifício lá, os dois pássaros, é para purificação da mulher. Nesse caso, não existe a obrigação de saber quem é dona do sacrifício. A Torá não fala nesse contexto essa lei de Yediá. Então, elas podem condicionar, mesmo o Rebbe se concorda com isso. Continua. Elushem Eviot. Nebishimon Mechayu Beotzedofen. Disse na cama, se o bebê nasce de cesariana, a mãe não traz os dois pássaros. Nebishimon diz que sim. Por quê? Mas também de Nebishimon. A mãe de aqui chama Krafa, de aqui do Pasuk, Leim Nekeva Telet, Lerabot Leidah Acheret. Torá poderia ter falado, Leim Nekeva, que mencionou outra vez o parto Telet. Fala Bishimon, a Torá veio incluir o parto alternativo da cesárea. Quer dizer que também tem a lei do parto. E a mãe tem que trazer os dois pássaros. Mahi Yotzedofen, Verabanan, Maitama. Por que Chaim dizem que não? Amar Biman Barpatish, Ishaki Tazria Vealda, Achetelet Mokom Shamazra. Fala Chaim, como explicou o sábio. A Torá diz, Ishaki Tazria Vealda, mencionou o parto, e Alda, mencionou Kitazria. Kitazria se refere ao canal normal, o parto normal. Fala Chaim, o trecho foi dito, inclusive além dos dois pássaros, no caso que o parto foi normal, não de cesariana. Essa é a explicação da Machloket, Rabbi Shimon e Chachamim. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver o final do nosso capítulo, o princípio do próximo capítulo. Vamos continuar com as leis da mulher que deu à luz. Com muito mais novidades. Tenham, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.